Olá, personas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremota. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e vou ser o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada, ou até tirar dúvidas de quem já está por aqui há mais tempo. Antes da gente iniciar o podcast, eu preciso dar alguns avisos a vocês, e eu vou repetir esses avisos todos os episódios, mas né, só para fixar isso na cabeça de todo mundo. Esse podcast, aos que estão acompanhando ao vivo, ele é gravado na Twitch de 15 em 15 dias e a gente ainda está trabalhando, acertando as últimas arestas para que ele comece a ser também disponibilizado no YouTube. Porque no YouTube a gente vai cortar cada pergunta como um vídeo, todas essas coisas, para talvez o algoritmo do YouTube gostar da gente. Né? Então ele ainda está sendo né, montadinho e tudo mais para começar a ser disponibilizado no YouTube. E também ele vai ser colocado posteriormente em todos os agregadores em formato de podcast, né? Afinal de contas, nós somos uma empresa de podcast e o áudio é o nosso principal canal. Você vai poder ouvir sempre o episódio completo na terça seguinte à gravação, tá? Então a gente tá gravando aqui na quinta, dia 12 de agosto. O programa finalizado vai estar no feed de vocês lá no dia 17 de agosto, também conhecido vulgarmente como terça-feira. Segundo aviso, esse podcast ele só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem as perguntas aqui pra gente, né, para que eu possa responder durante a live e também mandem os seus podcasts para que a gente possa dissecar eles ao vivo lá em curiouscat.qa/maremotopodcast. Então, como eu mencionei para vocês, a gente quer receber perguntas, podcast para avaliar, dúvidas, né, questionamentos em geral e o que vocês quiserem saber tanto sobre o mercado de podcast quanto sobre o funcionamento da Maremoto, né? Porque hoje, inclusive, a gente já recebeu uma perguntinha falando sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa empresa, tá bom? Lembrando sempre que não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba, né? Todas as perguntas são extremamente bem-vindas. A gente não pode julgar as pessoas por em qual momento da jornada elas estão, né? Seja uma pessoa que está partindo do zero agora, ou uma pessoa que já está né, milionária por causa de podcast, todas as dúvidas são válidas. Tá bom, gente? E o último aviso, sigam a gente né, nas nossas redes sociais, @maremotopodcast. Então a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, está no LinkedIn, tá em tudo quanto é lugar. Então, vamos desatracar esse nosso barco e começar a nossa viagem. Vamos para o nosso bloquinho de perguntas do Curious Cat. Primeira pergunta, então, vem aqui de Ravel Anderson. Ravel pode ser feminino também, então ela diz o seguinte. Ou Elo diz o seguinte. Fala, Caio. Curti demais o primeiro episódio do Estaleiro. Esclareceu diversas dúvidas a respeito de edição de podcast. Queria perguntar sobre portfólio. Existe a melhor maneira de divulgar seus trabalhos de edição? Como que eu faço para desenvolver um portfólio de edições de podcast? Excelente. Vamos lá. Portfólio é uma das coisas, gente, para todo mundo que quer trabalhar com podcast, a gente recebe muitas perguntas de pessoas que estão querendo fazer portfólio de edição. Só que uma das coisas que é interessante também, para desenvolver um podcast, você precisa de muitas outras coisas também, tá, gente? Tem muitas outras partes envolvidas no desenvolvimento de um podcast. Então você pode ser roteirista, você pode ser produtor, você pode ser, sabe, locutor, você pode desenvolver trilha original. Claro que, principalmente na questão de desenvolvimento de música, é uma coisa que é um pouco cara e são poucos os podcasts que tem né, verba ou interesse até de utilizar a trilha original, mas quando acontece, lindo demais. Mas falando especificamente sobre edição e falando especificamente sobre o portfólio. Portfólio é uma das coisas mais importantes que vocês podem ter, tá, gente? Porque é o seu cartão de visitas, né? O seu, oi, gente, eu existo, olha o que eu sei fazer, que você vai mostrar primeiro, né? Pra quem tá querendo contratar os seus serviços, contratar você, qualquer coisa assim. E é interessante a gente sempre falar que o portfólio, ele precisa ser um tanto focado. Do mesmo jeito que no nosso currículo, o ideal é você não fazer um currículo de 17 páginas, porque ninguém tem tempo para isso, né? O portfólio também é interessante que ele seja bem focado nas coisas mais legais que você já fez, primeiro, né, como um primeiro exemplo, e depois, né, meio que disponível todo o resto dos seus trabalhos para que se a pessoa gostou do que ela ouviu no começo, ela vá procurar se inteirar mais de outras coisas, de outros trabalhos que você desenvolve. chave. Porque hoje em dia a gente apresenta a Maremoto mostrando o nosso site, tem vários clientes que levam a nossa marca, né? Então, levam a nossa assinatura sonora no final do episódio. Então, todas essas coisas ajudam a apresentar a empresa para possíveis novos clientes. Mas quando eu trabalhava sozinho, quando eu era CEO de MEI, parabéns, né? Todo mundo do Brasil é isso agora. Naquela época, pelo menos assim, uma coisa que ajudava bastante gente era o quê? Meu, faz um Tumblr. Por que Tumblr? Porque era o jeito mais fácil de você criar um site, de você ter um espaço na internet para você. E que você pudesse, né, manusear e configurar de certa forma. Claro que, hoje em dia, a gente tem muitas outras alternativas para que você possa desenvolver um portfólio online. Tem vários sites que são especializados em fazer isso. Mas o interessante é sempre deixar à disposição links para as coisas que você já fez. Porque dessa forma, você pode mandar o link, né, do seu Tumblr, do seu site, do seu Squarespace da vida, sei lá. É importante sempre que você coloque à disposição o link do seu trabalho e que você fale também um pouco sobre o seu processo. Oi, tudo bem? Eu sou fulano, fulana, fulane, trabalho com edição, uso tal programa. Esses aqui são alguns dos exemplos dos programas que eu consigo fazer. Claro que é interessante que você dê um pouquinho de contexto também em relação a cada um dos programas. E, se for o caso, obviamente, se você tiver um leque legal de programas para colocar no seu portfólio, coloque, por exemplo, ó, esse aqui, ele é mais corporativo. Uma conversa séria, uma entrevista do CEO das Pacovina com um dos clientes dele. Beleza. Então, esse aqui é uma edição mais artística. Então, nesse aqui eu tive que tomar cuidado com trilha, com efeito sonoro, tem uma equalização melhor, né, nas vozes, que eu fiz de um jeito diferente, pipipi, popopó. Ó, esse aqui já é outro programa em que eu adaptei uma gravação ao vivo e editei para virar um podcast, então é mais solto e todas essas coisas. Claro que algumas pessoas, quando elas estão começando, elas ainda não têm programa, não têm cliente, né? Tipo, ó, isso aqui foi o que eu editei do meu cliente X. Às vezes a pessoa tá acabando de começar mesmo e não tem cliente. Ô, Reni, o que eu faço? Eu vou te dar a melhor dica que existe. Se você também não tiver a criatividade para gravar coisas suas, tá? Se você tiver essa criatividade, melhor ainda, porque você mostra para a pessoa que está se interessando pelo seu trabalho também outras habilidades suas. Mas a melhor dica que eu deixo, ó, o pessoal do chat tá falando, ó, tem Adobe Portfólio, se você é uma pessoa que já paga pelo pacote Adobe, tem também Clippings.me, que o Crack MT também mencionou aqui. Mas assim, uma das coisas que eu acho que é mais interessante, se você ainda não tem material, não tem clientes, mas você quer mostrar o teu potencial de edição, a coisa que eu acho mais legal, eu quero pegar aqui um podcast corporativo, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho a capacidade de editar um podcast corporativo, de papo mais sério e tudo mais. Beleza, vai e pega uma entrevista mais séria em algum lugar, seja um canal de TV, seja em qualquer lugar, pega uma entrevista, baixa esse áudio, edita um trecho dele, fala, olha, tá aqui, esse original, esse aqui é o que eu editei, isso aqui foi o que eu fiz. Eu quero um projeto que eu quero mostrar as minhas habilidades de edição mais artística, na pegada de storytelling, com efeito sonoro, Beleza, você vai pegar um conto de alguém e você vai ler esse conto e você vai sonorizar esse conto e deixar lá como exemplo para a minha edição desse jeito, tá aqui uma edição feita a partir desse produto original. E assim, é só trecho, tá, gente? E é sempre deixando muito claro, inclusive uma coisa que você pode deixar até no início do seu áudio teste, falando, esse aqui é um trecho de não sei o que lá, não sei o que lá, o objetivo dessa edição é mostrar minha capacidade de editar uma entrevista, de editar um negócio na pegada de storytelling, de editar, sei lá, um produto mais narrativo. Pro pessoal que tá testando, né, que tá treinando, uma coisa interessante também, transmissão da Twitch, bicho. Tem muitos podcasts que são transmitidos, né, a gravação deles é transmitida na Twitch, pega esse áudio, edite. Eu acredito que é uma ótima porta de entrada para que você se familiarize cada vez mais com o processo de corte, de edição, do seu DOM. Então, né, seja o programa que você escolher para trabalhar, você sempre vai ter áudio disponível para editar. Isso não vai te faltar. Próxima pergunta desse estaleiro vem de uma pessoa anônima que diz o seguinte. Oi, Corra. Primeiramente, parabéns pelo sucesso. Te acompanho desde o falecido, porém glorioso, Games on the Rocks. Beijo pra quem ouvia, gente. Eu gostaria de saber como faz pra iniciar uma carreira como editor de podcast. Eu sempre amei a mídia, consumo muito podcast, já editei algumas coisas pra meia dúzia de ouvintes e não tenho um portfólio pra apresentar, mas sempre que vejo sobre vagas, pede-se o portfólio. acabei de te responder. Mas é exatamente a mesma coisa. E assim, gente, complementando, então, aproveitando essa outra pergunta para complementar a outra. A gente pede portfólio porque, geralmente, no mercado de podcasts, principalmente no caso, por exemplo, da Maremoto, que a gente, sempre que a gente abre uma nova vaga, a gente pede, pessoal, manda portfólio. Por que que a gente bate nessa tecla? Porque, geralmente, o nosso mercado ele está se desenvolvendo de tal forma que as nossas empresas ela ainda são enxutas. Então, quando a pessoa entra, ela já entra, tipo, toma a camisa, vai pro campo, fi. Tipo, não tem essa de, ah, não, vem aqui, a gente vai treinar você. Claro que há uma adaptação. A partir do momento que você entra na empresa, você entende como ela funciona, entende os processos, entende, olha, o programa tá aqui, depois ele vai pra cá. A gente geralmente pede portfólio justamente porque a pessoa ela tem que entrar e se adaptar rápido. Porque como é um mercado que, né, a gente tem a capacidade pra absorver projetos, mas, bicho, sem sacanagem, se nesse mês entra, sei lá, 3 clientes novos, beleza, preciso contratar mais uma pessoa, dependendo do nível, né, de quanto programa essa empresa, esse cliente vai produzir no mês. Então, é interessante sempre a gente colocar, justamente, mostrar para as pessoas que estão interessadas no nosso trabalho o que a gente consegue fazer. Eu já trabalhei em muitos lugares arrombados. A partir do momento que eu tenho uma empresa, eu tento todos os dias, claro que a gente, né, não acerta todo dia, mas a gente tenta, pouquinho por pouquinho, transformar a nossa empresa num lugar não arrombado. Porque, basicamente, eu acredito que a partir do momento que a gente tem esse poder, eu acho que a gente precisa usar ele, né? Então, quem trabalha comigo pode afirmar, é isso que a gente vai tentando. É tentar deixar todo mundo num clima legal, é tentar que todo mundo se ajude, é tentar que as pessoas se complementem em relação ao que elas sabem e que a gente tenha um lugar mais plural e convidativo possível. Hoje em dia, na Maremoto, a gente tem 20 e poucas pessoas, 25 pessoas. Então, é importante, né, que a gente vá construindo cada pedacinho dessa empresa de um jeito que seja legal para todo mundo. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente ainda tá num mercado que, pelo fato dele tá se estabelecendo nesses últimos anos, né, a gente teve essa discussão lá no Maregrama. Inclusive, né, se vocês ainda não escutaram, o Maregrama é um outro podcast, né, original Maremoto, em que eu entrevistei o Ivan Mizanzuki no primeiro episódio. Então, é interessante a gente ver que todo mundo que tá trabalhando com podcast agora, que tem empresa e todas essas coisas, são pessoas que, né, vieram desses vários anos em que a mídia tava engatinhando e tudo mais, a gente era tudo banda de garagem, a gente fazia porque amava, poucas pessoas ganhavam dinheiro com isso, lá, 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 lá. Então, meio que a gente ainda tá se encontrando como dono de empresa. Então, por isso que eu digo que pra gente, nesse momento, é necessário que as pessoas apresentem um portfólio, apresentem um conhecimento prévio, porque que nem eu falei, quando a gente traz pra perto é pra entrar no campo e jogar. Então o meu objetivo, meu long run, sabe, é justamente ter uma empresa legal a ponto de que eu posso pegar uma pessoa que sabe pouco, não sabe nada, e falar, vem cá, você tem interesse em aprender? Vem cá, eu vou te ensinar. Só que é difícil, gente, porque todas as peças elas precisam se movimentar de um jeito que a gente meio que precisa delas, né, ali já à disposição e pronta pra matar no peito e vamos, sabe? Então, esse é o meu objetivo de médio e longo prazo. É ter uma empresa estabelecida e tudo mais, né, com todas as pessoas sêniores e tudo mais, com um foco, com um objetivo de que a gente também possa trazer pessoas que não entendem porra nenhuma desse mercado, mas que, pelo fato de virem de lugares diferentes, com histórias diferentes, com perspectivas diferentes e tudo mais, vão conseguir, a partir do momento que entenderem como funciona, trazer a personalidade delas pra dentro desse meio. Então, esse é o meu endgame, assim, por assim dizer. Um dos meus endgames, por assim dizer. Próxima pergunta é a seguinte, vem de uma pessoa anônima e ela diz: como gravar com alguma qualidade quando o convidado ou entrevistado não sabe, não quer ou se recusa a gravar a faixa individual? Vamos lá, vamos pegar essa pergunta e contextualizar ela para vocês. Geralmente, como que funcionam as gravações através da internet? A gente geralmente utiliza alguma plataforma para que a gente se comunique. Então, pode ser desde o seu Zoom, do seu Meet, do seu Teams, até plataformas específicas para a gravação de podcast, como é o caso do Squadcast, que é o que a gente mais usa. Tem algumas outras plataformas também focadas na gravação de podcast. O StreamYard, o Vini também levantou, a gente usa também StreamYard, e o StreamYard é legal porque ele tem bastante foco em vídeo também, né? Então a gente pode gravar o vídeo bonitão. Embora o Squadcast, ele agora tá com a opção também de gravar o vídeo. A gente usa uma plataforma, geralmente, para que as pessoas possam conversar e a gente vai capturar essa conversa. Dependendo da plataforma, por exemplo, vamos pegar então o Meet, né, do Google. Você vai gravar aquela conversa, você vai gravar a voz de todo mundo na mesma faixa. Isso na hora da edição é um problema, por quê? Porque se eu tô falando aqui e a pessoa do outro lado tá passando o carro do ovo na rua dela e ela não mutou o microfone, hoje em dia a gente tá mais acostumado, né, com essa dinâmica, né, de aula online, reunião online, namoro online. O botão do mute tá aqui, né? Mas se eu tô falando alguma coisa e passo o carro do ovo atrás de outra pessoa que tá na call, se ferrou, meu filho. Ou eu refaço, ou vai ser aquela conversa chata de tipo, peraí, gente, rolou um barulhinho aqui, hein? Retoma dessa parte. Isso acontece, tá? Então, se for todo mundo na mesma faixa, todas as informações de todos os canais, de todos os participantes, vão estar nessa mesma faixa. Então, pra editar, é um inferno! Por isso que, né, como o nosso querido, ou nossa querida, ou nosso querido anônimo pediu aqui, é justamente, né, tipo, ah, ok, como que eu faço pra garantir uma qualidade de uma pessoa que não quer gravar a faixa individual? O que, que significa gravar a faixa individual? Antigamente, quando a gente não tinha plataformas como o Squadcast, como o StreamYard, como o Zencaster, o que a gente fazia? A gente conversava na call, gravava a call pelo Skype, por qualquer lugar, e se gravava localmente. Isso ainda acontece, tá, gente? Tipo, de você pedir pra pessoa, olha, você consegue gravar sua voz localmente? Por exemplo, eu tenho um podcast jornalístico, eu tenho que entrevistar o secretário de saúde de Mococa. E, cara, às vezes é uma pessoa idosa, ou uma pessoa que não tem tanto tato e tanto relacionamento com tecnologia. Bicho, você vai fazer essa pessoa baixar um Audacity, baixar um qualquer coisa pra gravar o áudio dela localmente? Você não vai, bicho. Você não vai. Então, nesses casos, o que a gente geralmente recomenda? Use plataformas propícias para gravação. Squadcast, Zencast, StreamYard. A gente tem várias alternativas. A gente tem várias empresas também surgindo, principalmente nesse mundo durante a pandemia. Muitas empresas nesse segmento apareceram porque eles viram que isso era uma necessidade. Porque você não pode mais ter reuniões localmente. E se você quer gravar essa reunião para passar para um outro pessoal, por exemplo, tipo o pessoal que tem acionista, que faz os reports e tudo mais, e precisa desse conteúdo gravado para mandar para as outras pessoas depois e tudo mais, tem muitas utilidades para isso. Você precisa utilizar uma plataforma que seja amigável. Então, o Squadcast, a gente escolheu utilizar o Squadcast, e isso é um problema, tá, gente? Porque a porra paga em dólar, caro pra caralho, se você usar muito, fica impossível. Então, assim, não tem uma solução ideal por enquanto, tá, gente? O Zencaster, eu usava o Zencaster, mas ele deu tanto problema comigo, hoje em dia eu meio que falo, foda-se, igual o Discord, sabe? Tipo, caguei pra você. Mas o Zencaster tem também a opção de graça pra testar. Mas a gente utiliza essas plataformas porque, por exemplo, o Squadcast. Não é uma propaganda não, tá, gente? Se alguém souber de um serviço melhor, a gente troca na hora, tá? Mas por que a gente usa o Squadcast? Porque ele grava o meu áudio local, o áudio da pessoa local. Quando eu aperto stop, ele sobe essas informações para o servidor. O que, que isso quer dizer, Corraine? A partir do momento que a gente tá conversando pela internet, se vocês sabem como a internet funciona, a minha voz, ela entra no microfone, ela é transformada em informação digital, porque ela está saindo informação analógica, ela é transformada para informação digital, aí ela vai, bate no Elon Musk, lá no Jeffrey Bezos, no satélite, no espaço, e depois ela vai para vocês, né? É assim, exatamente assim que funciona a internet. Para a informação fazer todo esse caminho, ela precisa ser comprimida. Ela não vai na qualidade original. Então, por isso que a gente utiliza o Squadcast. Por quê? Porque o Squadcast, ele grava a informação localmente, na melhor qualidade que ele pode, e aí depois que eu paro a gravação, que ele envia essa informação para o servidor. Então, isso é uma das coisas, né, que facilita também na questão de você ter a voz na melhor qualidade possível. Então, assim, se você não pode gravar num estúdio local, se você não pode pedir para a pessoa gravar localmente, ou seja, baixar um Audacity, baixar qualquer programa plataforma que ele vai apertar REC e vai pegar a voz direto do microfone, utilize alguma plataforma que já é feita para isso. Que tenha gravação em faixas separadas, que tenha gravação local e que depois vá para um servidor, porque assim você garante o máximo possível de qualidade dentro dessa alimentação que você tem, tá bom? O Fê MaxP falou, geralmente eu tento ter uma conversa com a pessoa antes para saber como que a pessoa pretende participar, papapá. Isso é importante também, tá, gente? Isso é um complemento também na resposta, que é o quê? Geralmente, quando a gente tem programas que são necessários, né, de entrevista, esse tipo de coisa, a gente tem o papel, né, a pessoa produtor, né? O produtor, produtora, produtore, quando você tem essa pessoa no seu projeto, um dos papéis do produtor é entrar em contato com esse entrevistado e bater um papo com ele antes. Falar, oi, você tem uma conexão estável? Onde que você vai gravar? Você consegue conversar comigo por ali? Tal. E, você vai usar o fone do seu celular, você tem um microfone. Todas essas perguntas para justamente entender o universo daquela pessoa naquele momento, né? Que ela vai ter uma participação naquele projeto, é papel do produtor. Tem gente que é gongada, que tá gravando de uma batata e sem condições, gente, entendeu? Tipo, tem gente que se você vai gravar e é uma fonte que você precisa e a pessoa tá numa qualidade horrorosa, não consegue e tal, não sei o que tem, cara, não tem o que fazer. Então, ó, querido, eu vou fazer essa entrevista com você, vou pegar as informações, vou te citar como aspas, mas infelizmente você não vai participar por voz, porque não tem condições, né? Quando a gente tá trabalhando com podcast, a gente tem uma linha de informação só e ela precisa ser perfeita. Não perfeito, né? Porque não existe perfeição, mas o máximo de qualidade possível. Então, cortem também, se for necessário, no projeto de vocês. Não tenham medo de falar não, tá? Pra entrevistado, essas coisas. Próxima pergunta do nosso querido estaleiro vem de outra pessoa anônima, que diz o seguinte. Sou profissional de marketing de conteúdo em agência e faço um grande esforço para convencer meus clientes a investirem em produzir seus próprios podcasts. Vocês têm algum caso para mostrar que ajude no convencimento? Cara, ainda é difícil você falar sobre podcast para alguns anunciantes, para algumas empresas e tudo mais, porque não é toda empresa que faz sentido ter um podcast. Vamos ser sinceros. Isso é uma coisa que é interessante, a gente mostrar à mídia como a gente apresenta todas as mídias. Tipo, beleza. A gente vai falar do impresso. O impresso, você pode botar a tua marca no jornal, você pode anunciar numa revista, você pode lançar um conteúdo impresso seu, né, que vai ser distribuído nas suas lojas, se você tiver no estabelecimento, nananã. Então, você pode tanto pagar para estar no espaço dos outros ou criar um espaço seu. Vídeo é a mesma coisa. Eu posso pagar para estar no canal dos outros do YouTube, eu posso pagar para estar no Reclame do Plim Plim da TV, ou eu posso também criar o meu próprio conteúdo nas redes que eu quiser de vídeo. Então, sei lá, quero fazer coisa pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, whatever. Você tem sempre essas opções de usar o espaço dos outros ou criar o seu. E é interessante também a gente levar em consideração que o podcast é do mesmo jeito, tá? Tipo, não é toda marca que precisa ter um podcast, mas ela pode utilizar-se da estrutura já existente do mercado de podcasts para anunciar, né, em programas que ela acha que falem diretamente com o consumidor dela, com o público-alvo dela. Vamos começar com alguns cases que são grandes. Por exemplo, o que era o PicPay antes de podcast? PicPay chegou num ponto em que ele começou a anunciar em muitos programas, em muitos podcasts que utilizavam, né, essa questão de desenvolver conteúdo exclusivo, paga pelo PicPay, não sei o que tem, lá, lá. Então, assim, PicPay é uma empresa que cresceu pra caralho utilizando-se do podcast. Promobit, gente. Promobit faz uma utilização maravilhosa do podcast. Sabe por quê? Porque o Evandro tá lá. O Evandro do 99 Vidas, dos Mosqueteiros, sabe? Então, é necessário pessoas que consumam podcast pra entender como que a gente pode utilizar o alcance dessa mídia para crescer. O que era Galápagos antes do Jovem Nerd, gente? O que era Galápagos? A Galápagos é uma empresa que hoje em dia, do meu ponto de vista, é líder do seu mercado e que se estabeleceu graças a... Opa, vamos utilizar aqui o espaço de podcasts que falem bastante com o nosso público-alvo. Então a gente tem vários e vários e vários cases. A Lura, gente, o que é a Lura? A Lura, tipo, trabalha pra caralho com podcast, trabalha muito bem. Com curso, no Google, com o Momento a Lura, várias empresas trabalham muito bem. Storytel, tem muitas empresas que trabalham podcast de uma maneira maravilhosa. E nem todas precisam ter o seu próprio programa. Às vezes não é necessário. Então, isso é uma coisa que as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha com publicidade, esquece que isso é uma oportunidade. Nem sempre o seu cliente, ele tem o que falar no podcast. Tanto que, sei lá, eu tenho uma empresa de prego. Eu preciso ter meu podcast sobre prego? Eu ficaria super curioso para ouvir um podcast sobre prego. Mas, quanto de conteúdo que você vai ter? Você quer lançar uma nova edição de um prego? Não é melhor você, né, se aproximar de podcasters, de pessoas que são já conhecidas dentro do universo maker, né? Putz, já tem uma pessoa que trabalha aqui com, pô, trabalhos manuais e todas essas coisas, tem um programa dela. Não é mais fácil você se juntar a essa pessoa e falar, porra, vamos fazer uma temporada junto? Porque aí você fala do meu produto, a gente faz esse trato financeiro aqui, esse trato monetário em que eu pago pelo teu espaço. Como que a gente faz isso? Eu acho que tem muita empresa que tem muito o que falar, tem muito conteúdo, tem muito que ter sim o seu espaço, tem que falar mesmo e tem que, sabe, tipo, se posicionar porque tem conteúdo pra caralho mesmo pra desenvolver. Mas não são todas. Então, pra pessoa que mandou essa pergunta, esse investimento em podcast nem sempre precisa ser criar o seu programa, tá? Mas também, né, tem muitos que a gente fala, puta, ninguém vai ouvir isso. Tem clientes nossos que eu olhava e falava, nossa, acho que não sei se vai rolar não, hein? Estão bombando pra caralho. Porque estão falando de um nicho super específico e a galera é fervorosa atrás de informação sobre esse nicho profissional. Então, eu acredito que é interessante a gente pensar não só na oportunidade de criar um novo podcast, que é do caralho e tudo mais, mas dá trabalho e precisa ter munição pra ser legal e precisa, né, tipo, de vez em quando é legal que se saia da caixinha, né, porque tipo, ah, beleza, eu vou pegar, ter uma empresa de prego, eu vou fazer o PregoCast, em que eu falo só sobre prego, em que eu falo da importância de uma boa martelada, em que eu falo que, pô, duas madeiras nunca ficariam tão juntas se não fosse o nosso prego Maria Dalva. Será que precisa? Ou, se for o caso, beleza, a gente quer desenvolver conteúdo. É o caso do pessoal da GE, né? Da General Electric, que desenvolveu conteúdo sobre ficção científica. Tem a ver com General Electric? Tem, porque geralmente você precisa de energia para que avanços tecnológicos aconteçam. Tem a possibilidade de você só desenvolver um conteúdo legal e falar, esse é um oferecimento da minha empresa. Isso conversa com o que a gente acredita. Não precisa ser exatamente sobre o seu produto. Então, tipo, eu acredito que, né, todas essas alternativas ainda é a pontinha do iceberg. Tem muito mais o que a gente consegue desenvolver utilizando, obviamente, a nossa possibilidade de desenvolver um conteúdo rico para as pessoas. Mas lembrem-se sempre, a partir do momento que você está criando conteúdo, você está pedindo que as pessoas deem o tempo delas para você. Então faça um conteúdo de qualidade, tá bom? Próxima pergunta vem aqui de uma pessoa anônima que diz o seguinte: qual é a primeira concepção errada que uma pessoa costuma trazer na hora de criar um podcast? Assim, eu tendo a pensar que não há concepção errada. Há tipos de programas e tipos diferentes de conteúdo que você desenvolve de cliente para cliente. Hoje em dia, o que a gente tem em voga é o quê? É o programa, podcast, sentado na mesa, ao vivo, câmera, né? Como é o caso, né, de todos os que puxaram aí o Joe Rogan Experience, né? Modo Joe Rogan de fazer programa. E tem muito cliente que quer isso. E a gente olha e fala, cara, o teu PregoCast, por que você vai colocar quatro pessoas falando numa mesa sobre o prego? Isso aqui é câmera. Por quê? Então, de vez em quando, rola, sim, muito tipo, a pessoa acha que o formato é só um, e aí, ah, eu quero esse. E a gente fala, combina tanto com o teu projeto. No passado, era tipo, programa tem que ser sobre cultura pop, pipipipopó. Precisa ser engraçado? Precisa ter piada? Precisa. Tem cliente que chega na gente, geralmente mirando num estilo, num tipo específico de programa, de conteúdo e tudo mais, porque é o que ele conhece. E é nosso papel como empresa, como produtora, como pessoas que trabalham justamente com isso, é nosso papel mostrar pra essa pessoa, olha, legal, tem esse formato aqui, mas você já viu esse, já viu esse, já viu aquele, já viu essa possibilidade de utilizar o seu conteúdo que você já desenvolve em outra rede e adaptar ela pra que ela possa atingir um outro público. Público, sabe? É muito interessante a gente sempre pegar o cliente pela mão e falar, tipo o Aladdin mesmo, sabe? Tipo, você confia em mim? Deixa eu te mostrar esse mundo novo, né? É importante a gente fazer isso para que a gente também traga esse cliente pro mesmo pé de contextualização que a gente tá. Porque, de novo, ah, beleza, comecei a ver TikTok agora, pô, tô pirado no Ticoteco, adoro Ticoteco, é foda, blá. Beleza, Ticoteco, quero produzir conteúdo no Ticoteco e eu quero fazer da minha marca no Ticoteco. Bicho, vocês já viram a porra dos conteúdos de marca no TikTok? Que é só gente famosa fazendo dancinha feia, sabe? Tá lá a pessoa vestida de salgadinho, dançando. Bicho, é horroroso! Me faz ter raiva da marca, não me faz querer consumir ela. O que que é isso? Empresas que não entenderam a plataforma, que não entenderam a mídia, e agência que aceita fazer o mínimo denominador possível. A gente não faz isso. A gente nunca vai pegar um cliente que vai, meu, eu quero um programa tipo Podpah. E a gente vai falar, beleza, sim senhor. E fazer sem pensar no cliente, sem pensar naquela pessoa, sem pensar no que ela pode oferecer. Aí a gente vai, aluga o estúdio de câmera, caro pra caralho. Aí aluga, tal, faz não sei o que tem, bota as quatro pessoas lá. Go! Fala aí! Conversa! Sejam pessoas que vão entreter o resto das pessoas. Vai ser uma bosta. Então, é interessante que não há concepção errada. Há um estilo de conteúdo diferente para cada caso. E é geralmente o nosso papel mostrar para esse cliente, olha tudo que você pode fazer. Gostou de alguma coisa, querido? Se ele quiser, não. Porque eu quero fazer com câmera, estúdio. Lá, lá, lá. Beleza, a gente faz. Não tem problema. Inclusive, se você tem um estúdio com câmeras, com a possibilidade de receber, né, gravações locais, entre em contato conosco, porque a gente sempre gosta de ter alternativa. Mas se o cliente quer aquilo, ele vai ter aquilo. Mas não é sempre o caso que a gente concorda. A gente fala, você trouxe a ideia matadora, é isso. Não. A gente conversa, a gente direciona, a gente contextualiza, a gente oferece toda a munição possível para essa pessoa tomar a melhor decisão. Inclusive, o que a Drica falou aqui no chat, a obrigação de criar qualquer conteúdo todo dia tá gerando um caminhão de conteúdo ruim. Tem isso também. Então, né? Se afastem das amarras, gente. Pensem mais fora da caixinha. Última pergunta vem aqui de outra pessoa anônima que diz o seguinte: é possível conseguir uma vaguinha para trabalhar remotamente com vocês? Como funciona esse processo dentro da Maremoto? Todo mundo da Maremoto trabalha de maneira remota. Por quê? Porque eu odeio todas as pessoas? Não, porque o Brasil é um país continental e todo mundo mora na puta que pariu. Se eu pudesse ter todo mundo dentro de um escritório pra poder abraçar e esmagar as pessoas, eu teria, mas não é todo mundo que quer morar nesse inferno chamado São Paulo, gente. Então, por exemplo, Luan tá no Nordeste, o outro Vini, porque tem dois Vini. O Vini tá no Sul. Tem gente que mora em Minas, tem gente que mora em Goiás, tem gente que mora em Florianópolis, tem gente que mora em qualquer lugar do Brasil, do planeta, do universo. Desde que a pessoa tenha uma conexão com a internet, ela pode trabalhar conosco. Mas, contudo, entretanto, todavia, uma outra parte da pergunta é a seguinte: como que eu consigo trabalhar com vocês? Por que que essa pergunta eu achei legal deixar aí dentro do programa? Inclusive, a Amanda, que é a nossa roteirista, ela colocou que, ah, essa aqui é uma pergunta extra. Se sobrar tempo, você responde. E eu quero responder também justamente por quê? Porque é importante a gente colocar que a Maremoto, ela é uma empresa que ela tá crescendo bastante, tá crescendo rápido, então a gente sempre sim vai ter vagas disponíveis de tempos em tempos. Claro que, pelo fato da gente trabalhar com podcast, a vaga que geralmente é mais fácil da gente falar, opa, já tá na hora de criar outra, tá na hora de criar outra, tá na hora de criar outra, é de edição. A gente tem tanto um grupo de editores que é fixo, também outro grupo de editores que trabalham em projetos específicos, mas geralmente é a parte de edição, né? Porque querendo ou não, quando a gente faz podcast, a gente precisa realmente de edição. Todo programa precisa de edição. Mas não é todo programa que o cliente chega na gente e pede, por exemplo, host, que pede roteirista, que pede produção. Não é todo projeto que precisa dessas coisas, mas sim todo projeto nosso precisa de edição. Então por isso que é a vaga que geralmente a gente cresce mais. Contudo, entretanto, todavia, a gente agora, pelo menos eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é interessante também contar um pouco desse bastidor de, ok, como é ter uma empresa, sendo que eu não me preparei para isso, sendo que eu não estudei para isso, sendo que eu não tenho nenhum background em administração ou qualquer coisa que o valha. Tem muitas funções e necessidades dentro de uma empresa que vão aparecendo e você vai tendo que construir o avião enquanto ele está no ar. Então, eu não sabia que eu precisava de um gerente de projetos até eu precisar de não só um, mas dois. Eu não sabia que eu precisava de um financeiro até eu precisar. Eu não sabia que eu precisava de um comercial até eu precisar. Eu agora tô pensando, putz, será que eu preciso de um RH? Porque já tem bastante gente, eu quero que a gente cuide de todo mundo, esteja próximo, esteja presente e tire todos os impedimentos, né, na hora das pessoas trabalharem. Ou a gente precisa agora de uma pessoa que vai cuidar do nosso manejamento de recursos, sabe? Tem muita coisa que eu tô vendo e percebendo e trazendo pra perto que eu não tinha ideia que eu precisava. Então, essa é uma resposta dizendo que um dia eu posso precisar de você. A partir do momento em que a gente vai aumentando e vai criando novas posições de trabalho, vai trazendo outras pessoas de interesse que têm habilidades específicas para dentro da empresa, é aí que a gente vai vendo, ah, a gente pode ir para cá, a gente pode crescer para cá, a gente pode trazer agora isso aqui, puta, essa peça é incrível, a gente precisa dela para gente. Então, né, é uma caixinha de surpresa. Ter uma empresa é um negócio muito louco, gente. Recomendo? Não sei. Mas, no nosso caso, tá dando certo. Então, por enquanto, tá divertido. Vamos lá, então. Essa segunda parte do podcast vai servir para que eu avalie o programa que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente. Ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. É interessante lembrar que isso aqui é o meu ponto de vista, tá, gente? Não quer dizer que, ah, não, o jeito que a pessoa fez, se eu criticar alguma coisa, o jeito que ela fez é ruim. Não. É só eu tentando oferecer para vocês aqui, da experiência, né, de trabalhar com podcast tem tanto tempo, algumas coisas que eu acredito que são práticas que são legais e que poderiam ser utilizadas. Claro que tem muito estilo de programa que, por exemplo, pelo fato de eu não consumir tanto, às vezes eu não sei muito, né, o que eu posso ajudar a pessoa e tal. Mas, né, vamos tentar junto isso aí. E antes de começar, um aviso importante. Quando vocês forem mandar o episódio pra gente, deixem uma observação dizendo, olha, corra, eu quero que você escute do minuto tal até o minuto tal, com no máximo 10 minutos. Então é interessante que se o programa de vocês for grande, se o programa de vocês for, por exemplo, ah, é um dash de The Last of Us de 8 horas, pega um trecho. Putz, porra, esse foi o trecho que eu tive mais dificuldade. Esse foi o trecho em que eu achei que ficou do caralho. Esse foi o trecho em que eu fui mais inventivo. Esse foi o trecho que aconteceu um problema e eu não entendi a melhor maneira de resolver. Então, limita, tá? Porque senão, ferrou. O programa que vai ser dissecado essa semana vem de ID1404 e ele, ou ela, ou ele, diz o seguinte. Olá, Caio. Segue um episódio de um projeto de podcast de contos sonorizados que tentamos fazer, mas que morreu sem público. A história é muito bobinha. Eu gostava de editar, mas não de inventar histórias. O episódio inteiro tem 9 minutos. Tá? Me mandou o link no YouTube. Tá aqui, Ghoston City, O Assalto. O canal é Projeto Sonorizar. É importante que a gente tá aqui falando de um programa, mas, né, se você quer ir escutar, ir e dar o seu comentário e tudo mais, seja educado, seja bonzinho, não zoe, não caçoe do trabalho dos outros. Tá bom, gente? 3, 2, 1, vou dar o play, hein?
Seja bem-vindo ao Projeto Sonorizar, uma experiência inigualável de imersão sonora.
Deixa eu parar aqui. Como o nosso 10th Doc mencionou aqui, sim, a locução ela é caricata e tudo mais, só que eu acho que da maneira com que ele começou o programa, ele justamente ofereceu pra gente o quê? Esse tom meio tipo de circo, venha que você vai se emocionar, é justamente pra quê? Pra mexer com um sentimento que a gente já tem, que já traz a gente, justamente, ah, é uma história fantástica, e ele emendou justamente com uma música emocionante, eu agora estou preparado para uma história de aventura, de ação, etc, etc. Então, a edição, né, tanto a locução quanto a música, me colocaram nesse lugar. Vamos ver se é para esse lugar que vão nos levar.
Ghoston City.
Gostei também da música, principalmente com isso, assim, isso é uma coisa que quem entende mais de música, que teoria musical e blá 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 blá, vai saber colocar melhor, mas a utilização de músicas que tem esse órgão, né, esse fó, fó, tipo, geralmente traz e leva a gente pra quê? Pararam, parararam, que é um clima que é de terror, de, né, vampiro, todas essas coisas. Então, geralmente, quando se utiliza músicas que tem esse órgão mais pesado, também leva a gente para esse lugar. Então, agora eu tô esperando não só uma história de aventura, mas também uma história com um terrorzinho, tá?
Ano de 1889.
Você disse que seria fácil!
Falou Philip, jogando no chão um banco que antes era usado para os clientes sentarem. E que agora seria usado...
Olha, eu não tava esperando mais coisas. Eu tava esperando uma coisa muito mais simples. Tem a voz, né? Caraca, será que essa pessoa, ela trouxe alguns amigos pra trabalhar junto com ela, pra fazer a locução? Tô gostando, eu já tô esperando a coisa boa.
...usado de barricada para se protegerem em um possível combate armado.
Está sendo, meu amigo.
Respondeu prontamente o Will.
Eu tô um pouco confuso. A atuação tá muito boa, né, dos personagens. Só que... eu acredito que pode ser um outro conteúdo que ele tá utilizando as falas pra montar a história dele. Por que que eu tô falando isso? Porque... quer ver? Deixa eu dar uma voltadinha.
...protegerem em um possível combate armado.
Está sendo, meu amigo.
Respondeu prontamente o...
Entenderam? Está sendo, meu amigo. Tipo, corta a última sílaba do meu amigo. O amigo foi cortado. Ou seja, provavelmente, essa voz, ela ia entrar outra coisa, né? Sei lá, às vezes é uma voz de um filme, voz de uma série, voz de alguma coisa. Ia entrar outra coisa, ou a edição realmente, né, engoliu o go, né, essa última sílaba. Então, fica aí a questão. Pode ser um mishmash de eu estou desenvolvendo o meu conteúdo, pegando, né, igual aquelas artes que você fazia na escola, de colagem, você cortava, ah, cortava a boca da, sei lá, da Cláudia Raia na capa da revista, aí cortava um olho loucão do Nesquik, e você ia montando alguma coisa bizarra, pode ser isso. Então, que trabalho infernal. Já tô bem feliz. Mas... vamos lá, vamos olhar pelo outro lado. Se for uma criação original e ele tem, né, essas pessoas que estão fazendo a locução pra ele, na edição, pelo amor de Deus, se a pessoa perdeu uma vogal, perdeu uma sílaba, pede pra ela repetir. Você só usa esse já está sendo meu amigo, tipo, sem o go, se você não tiver outra opção, tá? Por isso que é importante. Também uma outra peça que é fundamental no desenvolvimento de conteúdo em podcast é o diretor de gravação, que é a pessoa que vai falar, faz de novo, nesse tom. Agora essa emoção, faz de novo. É importante, é igual o diretor de dublagem. É uma pessoa que vai acompanhar e pelo fato de estar ali com o roteiro e ser uma pessoa que tem uma relação legal com o roteiro, ela vai poder falar, tá fora do sentimento que eu queria, faz de novo. Faz outra opção, só pra gente ter? É o cara ou a menina ou o elo de mais um, só pra gente ter opção. Porque é um inferno, né? Se você trabalha com voz, se você trabalha com locução, você vai cansando, você vai, né? E tempo é dinheiro, então é aquela pessoa que você detesta, mas que tá ali pra garantir que o trabalho seja o melhor possível. E como o Tenth Doc falou aqui, se tem a possibilidade de fazer de novo, faça de novo. Melhor sobrar do que faltar.
Will, que estava atrás de uma das cabines de atendimento.
Ainda não levamos nenhum tiro.
Ah, então essa é a sua definição de fácil. Espero me lembrar disso da próxima vez que assaltarmos um banco. Ah, é claro, se tiver a próxima vez.
Ei, é o último aviso, rapazes. Saiam com as mãos na cabeça, ou nós vamos entrar atirando, hein?
Tem muitas vozes legais. Ou ele tem muitos amigos que são dubladores, ou ele usou muitas dublagens diferentes e tá fazendo mishmash. Cara, eu tô muito confuso e eu tô ao mesmo tempo, tipo, maravilhado. Eu tô ficando muito feliz de estar ouvindo isso.
Gritou o xerife Boyd.
Merda, merda, merda! Por que você precisava tirar um banqueiro, Will? Agora a polícia está toda aí na frente e nós não temos um puto de um refém.
Ele ia pegar uma arma embaixo do balcão, Felipe. Você não viu?
Porra, Will. Não tinha arma nenhuma embaixo da merda do balcão, caralho.
Mas...
bicho, isso não é de filme, cara. Não tem filme que fala assim. Porra, eu tô muito confuso. Como é que foi essa produção?
Mas poderia ter. Aí estaríamos mortos agora.
Ô, seu retardado. Nós estamos praticamente mortos agora, de qualquer forma.
Essa última voz, dá pra perceber uma gravaçãozinha, tipo, por Skype. Dá pra perceber uma degradação na voz pra garantir que não. Ok, essa é uma pessoa. Se é um dublador, não está gravando em condições ideais. Mas as outras, elas estão muito boas, cara.
Você é muito pessimista, cara.
Philip limitou seu olhar para o chão.
Pessoa que desenvolveu o podcast está aqui. Dremox, pelo amor de Deus, como é que você fez? Você fez um mishmash, você pegou vozes de vários lugares, ou é tudo original? Porra, ok, vamos lá. Então, são todas vozes originais. Vamos lá, agora a gente continua com essa informação. Caraca, que você foi em grupo de Facebook atrás de voz e saíram umas vozes tão legais assim? Pô, bom demais, cara. Vamos lá.
Amigo de Will desde criança, sabia que discutir com um amigo não os tiraria daquela situação. Não conseguia pensar numa forma de escapar do banco com vida. Deixou a mente vagar livremente, se lembrando do desastre que foi quando ele e o companheiro assaltaram pela primeira vez. Foi há 6 anos atrás. Um ricaço chegou numa linda carruagem.
Tá, primeira coisa. Nessa parte, agora que, né, Drumox está aqui no chat, uma das coisas que eu provavelmente inseriria, porque assim, vamos lá. Quando a gente tá trabalhando só com áudio, a gente precisa, e eu sempre vou bater nessa tecla, e vocês sempre vão me ouvir repetir essa porra, porque é importante. Leve em consideração que a pessoa tem apenas uma linha de informação, ajuda ela. Oferece informações para que ela possa trabalhar e se contextualizar do que está acontecendo. Nesse momento, como é uma parte de flashback, eu acho que valia uma troca de trilha, um espacinho, né? Desde que... Claro que assim, para que a gente não caia nos clichês de tipo, ai, barulho de tchu, 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 né? Volta no tempo e tal, essas porra, ai, reloginho, blá, blá, blá. Não precisa cair no lugar comum, a não ser que você queira, não é um problema. Mas a partir do momento que você vai fazer um callback de outra situação, é importante você pelo menos trocar a trilha, dar um espacinho de trilha para que a pessoa entenda que você, opa, mudei de cena, tá? Porque a gente tava naquela situação do banco, em que os dois estavam fudidos, e agora a gente tá indo pro primeiro assalto deles, então é interessante que a gente faça essa troca. Ok, trocou de cena, hein? Quanto num filme é fácil, você simplesmente tá mostrando o cenário A, vai pro cenário B. No áudio, é importante que a gente também ofereça alguma coisa pra botar na mente da pessoa isso de uma maneira um pouco mais figurativa. Ó, mudou de cena, hein? É importante colocar isso em consideração.
Em ao banco Silver Wallet, Will achou que seria uma ótima ideia roubar os pertences do homem, mas não contava que a esposa dele estava ainda dentro da carruagem. Will fingiu estar bêbado e Philip teve que ir ao resgate do amigo.
Bons tempos.
Philip pensou alto.
O quê? Bons tempos o quê?
Esse bons tempos estava bem baixo. Tá, eu acredito que, obviamente, que na gravação, pelo fato de que agora a gente tem um contexto de que você pegou várias pessoas que não eram profissionais no rolê, provavelmente a pessoa meio que gravou aqui, bons tempos e tal. Então, é importante, né, nesse caso, né, tipo, mesmo que seja um... Mas agora eu vi que não mudou a cena.
O que você tá falando?
Tava lembrando de quando nós começamos...
Não mudou de cena. Eu achei que a gente ia ver a cena de quando eles tentaram roubar o primeiro cara. A gente não viu. Foi só uma memória. Se é só uma memória, a câmera não mudou de lugar. Se a câmera não mudou de lugar, você não precisa de transição. Se você não coloca transição, a pessoa sabe que tá no mesmo lugar. Então eu sou um imbecil, falei um monte de coisa desnecessária. Então parabéns, você fez a escolha certa. Por isso que dá, eu não ouvi o negócio. Eu tô reagindo ao vivo.
Começamos a assaltar. Lembra da carruagem do Ricardo?
Ah, vai pro inferno, cara. Essa vez não conta. Esqueça que aquilo aconteceu.
Última.
Eu gosto do Will. Ele é canastra. Ele, tipo, ele tá fazendo voz de locução antiga, de propósito. Eu gosto dele.
Chance, garotos. Rendam-se agora!
Gritou novamente o xerife.
Foda-se, cara! Se nos entregarmos, morreremos enforcados em uma semana. Mas se vocês entrarem aqui, eu juro que levo pelo menos uns 10 de vocês, porcos!
Cuspiu o Will.
Tá.
Apenas silêncio do lado de...
Não, nessa parte, eu colocaria o efeito sonoro dele cuspindo primeiro. E assim, tem algumas coisas, aí já não é nenhuma questão de eu falando sobre a edição, mas sim sobre roteiro. Essa parte de cuspir Will, não precisava. É meio que a partir do momento que, né, tem esse efeito sonoro, né, a gente não precisa falar dele. Eu acredito que é redundante.
De fora. Philip observou a expressão impassível do companheiro apontando um de seus revólveres para a única porta do banco. Tinha certeza que o amigo falara sério, mataria quantos conseguisse, mas jamais se entregaria. A questão era quantos estavam lá fora e se dariam conta de todos. A polícia de Ghoston City aumentou drasticamente alguns anos atrás, depois do incidente do xerife Correll, que no ano de 1876 era o único policial da cidade e foi morto por um casal de bandidos que, dias depois, roubou o banco Silver Wallet, levando todo o dinheiro numa noite chuvosa.
Quantos você acha que estão lá fora?
Ah, a merda da cidade toda deve estar esperando pra meter uma bala no nosso rabo.
Puta que pariu. Quantas balas você tem?
Os dois revólveres.
Eu sempre noto que o amigo do Will, ele tá bem mais baixo. Então é importante, principalmente na parte da edição, você dar uma equalizada na segunda voz. Pra que ela fique pelo menos no mesmo nível, né, de decibéis que a primeira. O Léo colocou uma coisa legal, assim. Não poderia ser proposital porque a câmera tá no Will e o cara tá longe falando baixo? Sim, só que se isso tá me impedindo de consumir o conteúdo de uma maneira satisfatória, tipo, eu tenho que me esforçar pra ouvir a voz do cara, né? Não sei se é tão interessante assim. Porque, por exemplo, antes a gente teve a voz do policial do lado de fora. Aquela voz, ela tava no mesmo volume, só que ela tava com um efeito de tipo, ó, ela tá vindo de outro lugar. Aquilo, ó, super bem utilizado. Então, né, o Drumox falou, foi dificuldade de nivelar os áudios mesmo.
No coldre estão carregados. Pro rifle eu tenho 12 tiros ainda.
Will manteve os olhos na porta, parecendo maquinar um plano. Acendeu um cigarro, tragou a fumaça lentamente, saboreando o tabaco.
Eu tive uma ideia.
Finalmente falou.
Utilização de trilha clássica. Tá um pouco longo o respiro.
Do lado de fora, o xerife Boyd estava com 6 de seus policiais e mais alguns corajosos da cidade com revólveres e rifles apontados para a porta do banco.
Uhum.
Os filhos da puta não vão sair de lá, xerife.
Disse o policial Hans.
Vamos entrar lá e meter uma bala na cabeça de cada um deles.
E você vai na frente?
Outra coisa, utilização de música com voz é um pouco complicado. Eu sou um pouco purista e eu sei que eu sou um pouco chato em relação a isso, mas eu sempre peço, tipo, pra que não. Eu acho que a partir do momento que a gente utiliza uma música com voz no fundo, nós temos duas vozes brigando pela atenção do ouvinte. Então, por isso que eu sou contrário. Claro que, dependendo da voz, dependendo do que a pessoa tá falando naquele momento, qual a língua daquela pessoa e tudo mais, tem muitas músicas que, dependendo, né, da língua, vira ruído branco, né? Porque a gente não tá entendendo nada que tá sendo dito. Mas eu tento falar, ok, você vai usar uma música com voz, o quanto ela ajuda essa cena e o quanto ela vai brigar pela atenção da pessoa que está nos ouvindo nesse momento, tá? Então eu sou um pouco... Né? Eu me perco se tem duas vozes rolando ao mesmo tempo.
Hans,
respondeu duramente o xerife.
É a única porta para entrarmos, sem janelas. Os malditos estão em vantagem. Dá para entrar no máximo 2 por vez naquela merda de banco. E os primeiros que entrarem lá vão morrer até eles terem tempo de recarregar as armas. Só então teremos chance de matá-los.
Okay.
A gente tem que dar um jeito de atrair eles para fora.
E... como faremos isso, hein?
Eu
adoro essas vozes, cara.
Mais uma hora eles vão ser obrigados a sair de...
Nervosismo tomou conta.
Caralho!
De
desculpa, desculpa.
Disse um dos policiais com um sorriso amarelo.
Eu peguei o tiro sem querer. Foi mal.
Puta que o pariu!
Ai, que excelente. Então, outra coisa. Principalmente quando a gente vai gravar uma pessoa falando alto... É importante que a gente tome cuidado também, porque vocês viram que no puta que o pariu, deu uma estouradinha na voz do xerife. Nesse caso, é importante a gente ter espaço. Quando for uma situação dessa, principalmente em takes em que a pessoa, né, em que o ator, atriz, né, atores, sei lá, tiver que falar uma coisa, se exaltar, a gente precisa dar mais teto pra ele. A gente precisa levantar o teto. Então, seja diminuir o ganho do microfone dele naquela hora pra que a gente não bata, né, não estoure, ou, no caso de microfones, né, que já tem essa tecnologia de você dar uma diminuída, né, dar uma compressada, pra que, né, a gente tenha a possibilidade de não bater no teto, porque senão fica feio. Eu vou voltar na puta que pariu, pra vocês entenderem o que eu tô falando.
Desculpa, desculpa.
Disse um dos policiais com um sorriso amarelo.
Eu apertei o gatilho sem querer, foi mal.
Puta que o...
Puta! Tipo, o puta, tipo, vira quase um ruído. Puta que pariu, porque ele provavelmente falou próximo do microfone e bateu no teto. Afastado o microfone um pouquinho também já funciona. Pra que você não tenha os pés.
Pariu! Você quer matar todo mundo, seu filho da...
Olha, xerife. Tem fumaça saindo por baixo da porta.
Entendeu?
Eu adoro as vozes, cara. Eu amo as vozes. Eu amo todas as vozes que você escolheu pra esse programa, cara.
Rompeu um dos policiais. O xerife olhou rapidamente para o banco. Uma fumaça preta escapava pelas frestas da pesada porta de entrada.
Mas... que diabos eles estão fazendo?
Eles estão queimando a merda do dinheiro!
Gritou alguém no meio da multidão.
Eu colocaria essa voz de "eles estão queimando a merda do dinheiro" pelo fato de ser uma voz da multidão. Eu colocaria ela mais afastada, porque do jeito que ela veio, parece uma pessoa que tá na mesma patota dos policiais. Como eu falei no episódio passado, é importante, quando a gente tá ouvindo alguma coisa, a gente, como diretor de sonorização, a gente tá colocando a câmera, ou seja, a gente tá colocando onde aquela pessoa tá experienciando aquela história em algum lugar. Se nesse momento a gente tá com o grupo de policiais apontando as armas pro banco, esperando alguma reação dos bandidos e nananã, e a voz veio de um grupo de pessoas que estão olhando aquela situação de longe, a gente precisa dar uma granulada na voz dela, tipo, veio de outro lugar, junto com esse vozerio que tá entrando agora, tá?
Vamos entrar lá e matar esses filhos da puta!
Não!
Gritou o xerife sem ser ouvido.
Ó, colocação de câmera, que tava falando pra vocês. Como o xerife agora, ele está sendo meio que soterrado pela multidão, o som das pessoas ao redor tá brigando com o xerife. Isso pra mim, claro, né, que a gente tem que respeitar a qualidade da gravação do locutor e todas essas coisas, mas dada a situação, escolha correta, né, porque dá a sensação mesmo de que ele está sendo soterrado pela multidão. Vamos ver de novo.
Dinheiro!
Gritou alguém no meio da multidão.
Multidão crescendo.
Não!
Gritou o xerife sem ser ouvido. A multidão já corria em direção às portas do banco. Eram 19 pessoas sedentas por sangue. Lá dentro...
Essa corta brusca da multidão, já não gostei tanto. Por quê? A gente tá do lado de fora, multidão entrando. Agora a câmera mudou, tá do lado de dentro, do lado dos dois assaltantes. A multidão ainda existe, então ela precisa tá mais baixa, tá? Esse corte brusco no efeito sonoro de multidão, eu acho que não é tão legal. Podia dar um, opa, mudamos a câmera, estamos em outro ponto de vista, mas a multidão ainda existe, tá?
Will terminava de amarrar um lenço em volta da boca e do nariz para evitar inalar diretamente toda a fumaça que começava
todos
a tomar conta do banco.
Todos os efeitos sonoros de coisa acontecendo
Felipe
no corpo
e ele atearam
das pessoas.
Fogo em duas pilhas de dinheiro e documentos, uma de cada lado da porta, esperando chamar a atenção dos moradores de Ghoston. E conseguiram. Assim que o Will terminou de amarrar o lenço e apontar os revólveres para a saída, ouviu um estrondo da porta sendo derrubado. O vento que entrou junto com os primeiros intrusos alastrou...
Ah, eu entendi o que você fez. A partir do momento em que você trocou a câmera de lugar, você colocou nessa questão, tipo, não, a porta tá travando, tá dividindo e separando a gente dos efeitos sonoros de fora. Claro que numa situação normal e orgânica, não é assim que as coisas funcionam. Mas, ok, utilizou bem o efeito sonoro.
...o fogo e jogou mais fumaça para dentro do banco. De trás das barricadas improvisadas, feitas com os bancos dos clientes,
os
tiros atiraram. Um tiro acertou o peito de um dos invasores.
Vamos lá. Eu sei que é muito difícil a gente ter efeitos sonoros variados de um mesmo timbre. Só que quando você dá um tum, um tiro, tipo, mais realista, e um pichum desse clássico do pica-pau, destoa, tá? Tem algumas bibliotecas de efeitos sonoros que são, tipo, ah, sons de tiro da mesma arma, mas dados de locais diferentes, em superfícies diferentes e tudo mais. É um saco de você achar isso. E se você não achar, você tem que comprar, mas para que você mantenha a uniformidade, é importante você manter os efeitos sonoros pareados. Tá? Não dá pra fazer de tum pra pitium, né? A pessoa que tá ouvindo não vai levar a sério.
Invasores. Outro acertou de raspão no braço. Mais um tiro de Will e este...
Esse efeito sonoro foi quase laser, sabe? Piu, piu. E o Vini colocou aqui, ó. Segredo pra aproveitar o mesmo som de uma vez. Mexe no pitch.
Caiu morto. Mais três pessoas entraram correndo. Um tiro certeiro.
Se mais pessoas entraram correndo, eu gostaria de efeito sonoro de passos mais proeminente e desorganizado, se possível, tá?
...do rifle de Felix e a cabeça de um deles explodiu. Dois tiros rápidos de Will e os outros dois tombaram. Will deu mais alguns tiros em direção à porta e...
Quando que ele recarrega? Quantos tiros já foram?
e um grito de dor. A munição acabou.
Aê, porra!
Preciso recarregar!
Gritou Will.
Me dá cobertura.
Felipe largou o rifle e pegou os revólveres, pois precisaria tirar mais...
Esse efeito sonoro de pegando o revólver não ficou tão legal, porque parecia uma coisa raspando em mais papel do que coldre. Eu entendi o que você quis fazer, mas... Efeito sonoro é um inferno, gente. Pra quem não trabalha com programa assim, condição assim, efeito sonoro é um inferno. Ninguém merece efeito sonoro, porque ou você passa 5 anos procurando o que você quer, ou você faz. É um inferno.
Mais rápido agora. Mais uma pessoa entrou no banco e foi alvejada. Agora, do lado de fora, tinha pessoas dos dois lados da porta usando a parede como cobertura e atirando a esmo para dentro. Will terminara de carregar seus dois revólveres e gritou novamente para um amigo.
Coloca fogo em outra bolsa de dinheiro e joga do lado de fora da porta.
Sob fogo cruzado, ele pegou uma bolsa cheia de dinheiro que estava ao seu lado, acendeu o fósforo e jogou dentro. Esperou o fogo se espalhar pelas notas e jogou na direção da porta. Mas errou. A bolsa bateu na parede e caiu dentro do banco.
Merda, filho, joga outra bolsa. Tenta acertar dessa vez.
Os tiros aumentam.
Eu acho que, assim, o efeito sonoro que você escolheu pro fogo, na minha opinião, tá, gente? Ele não tá valorizando tanto a cena, porque é um efeito sonoro que parece efeito sonoro de fogo em madeira, porque tá dando aqueles estralinhos e tudo mais. Então, eu acho que talvez fosse interessante a utilização de um outro efeito sonoro de fogo. Tipo, fogo, quando você coloca no papel, não faz barulho. Né? Então, como que a gente resolve essa situação? É uma situação de corno, mas olhando, né, parando pra ouvir com todos os detalhes, piriri pororó, esse efeito sonoro de fogo, ele tá me remetendo a uma outra coisa. Então, a gente precisaria resolver esse problema de uma outra maneira. Talvez colocando mais efeito sonoro de gente tossindo, porque tá reagindo à fumaça, algumas vozes vindo, tipo, eu não consigo enxergar eles, a fumaça, sei lá, alguma coisa assim, seria o suficiente. Embora, de certa forma, são sacos de dinheiro, né? Então, tem também a questão de fogo em tecido. Não sei como que seria tão interessante. O Fê, ele falou, parece muito próximo, talvez deixar ele um pouco mais apagado. Um pouco mais de background mesmo.
Aumentava de intensidade. Mais pessoas do lado de fora estavam atirando lá dentro. Felipe acendia outra bolsa de dinheiro quando mais alguém entrou correndo atirando. Mas o Will derrubou com 2 tiros. Felipe se levantou para jogar a bolsa.
Ó, esse efeito sonoro da pessoa correndo é interessante que você ligasse ele no final. Como ele foi alvejado, ligasse ele no final com pelo menos o fim desse... da pessoa entrando, seguisse, né, e se juntasse com a pessoa reagindo ao tiro que recebeu, né, porque senão parece só que ela só parou de gritar.
Mas não teve tempo. Um tiro acertou em cheio seu peito. Um tiro a esmo que acertou seu coração, seu corpo cair inerte ao lado do amigo. As lágrimas imediatamente brotaram nos olhos de Will. Gritou ferozmente e saiu da cobertura. O fogo já se alastrava e começava a consumir boa parte do banco. O calor estava quase insuportável.
Ok, agora que está se alastrando, ok. Estava começando a pegar fogo na estrutura do banco. Então, eu multiplicaria esse som de fogo várias vezes, em várias camadas. Por quê? Porque assim a gente mostra que está pegando fogo, bicho! Em mais coisas. Porque desse jeito, o barulho de fogo ainda está vindo de uma direção apenas. Então, seria interessante que ele preenchesse mais a nossa audição nesse momento que você reconheceu. Como, olha, agora o fogo está em todos os lugares, ele está pegando no banco inteiro. Então seria interessante a gente tentar, pelo menos, não só utilizar o mesmo som, mas usar vários e também se utilizar do campo estéreo, tá? Tem uma parte do fogo que vem só da parte direita, tem uma parte do fogo que vem só na parte esquerda e etc. Ó, o Vini falou aqui, ó. Quanto à distância, se equalizar e tirar o grave pesado, que é até uns 300 Hz, e acima de 7K, parece mais distante também. Isso é uma questão de, principalmente quando você vai equalizar, você tem o range, né, de frequência do som. Inclusive, se você quiser fazer o efeito sonoro, por exemplo, de telefone, o telefone ele só tem médio. Então, o que você faz? Você tira as frequências mais altas e as frequências mais baixas. Você fica só com os médios e você tem aquele som mais abafado de telefone, rádio, etc. É assim que, geralmente, você brinca com a equalização de som.
Levar um tiro na perna direita, logo acima do joelho. Tombou, tentou...
Bom efeito sonoro de tombo.
Levantar, mas a perna não respondia mais. Estava a 1 metro de distância da porta, envolto na fumaça. Atirou mais algumas vezes para fora. Finalmente, a munição acabou. Tentou se arrastar para pegar o rifle, mas era tarde demais. O xerife entrou na sala e o viu. Sem pestanejar, atirou 5 vezes contra o Will.
Ó, nessa transição de que o nosso, entre aspas, né, o nosso herói, não é um herói, né, porque ele simplesmente estava roubando o banco e a gente não conhece personagem o suficiente para gostar dele. Mas, já que a morte dele foi uma coisa impactante, eu acredito que havia uma possibilidade, um espaço para que, por exemplo, ah, o tiro, ele entrou e deu 5 tiros no cara que a gente tá acompanhando, né? Do Will, que a gente gosta bastante da locução dele, então a gente gosta do Will. Seria interessante, talvez, meu, coloca o efeito sonoro desse tiro, arrasta ele pra que ele fique um pouco mais longo, deixa ele mais grave, deixa ele de um jeito que você realmente, tipo, sinta o peso desse tiro e não só mais 5 tiros iguais a todos os outros, né, que a gente ouviu durante a cena. A troca de trilha também é interessante, só que eu acredito que ela podia entrar de uma maneira um pouco mais suave, tá? E podia ser um pouco mais triste também, né?
Porém, esse dia ficaria marcado na história de Goldstone como o dia em que o único banco e suas centenas de milhares de dólares viraram...
As vozes estão brigando de novo. Por isso que eu não gosto de usar.
Por causa de 2 ladrões que viraram lenda, mesmo sem terem saído com um único dólar. E muito menos, com vida.
Vou dar uma puladinha. Cadê os créditos? Devia ter colocado os créditos. É importante. A partir do momento que você usa a voz de bastante gente e tal, não sei o que tem. Esse programa contou com vozes de fulano, fulana, né? Coloquem crédito no trabalho de vocês. Cara, gostei muito. E muito me impressiona também o fato de que, beleza, é um programa que você lançou há 4 anos, ou seja, você já teve mais tempo pra brincar com edição e tudo mais, mas eu espero que você tenha continuado editando, porque foi uma coisa bem, bem bacana. Tem muita coisa que você fez ali que, feita e implementada de uma maneira, às vezes, um pouco mais sutil, um pouco mais elegante, eu odeio essa palavra, gente, mas é que, né, teria ficado do caralho. Não tem nenhum erro grave no teu programa, então, parabéns pra caralho. Então, gente, esse foi o Estaleiro, nosso podcast original da Maremoto. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas e interagiram comigo aqui hoje. No dia 26 de agosto, nós teremos mais uma gravação, né? Mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra, a gente sempre tem o lançamento de um outro podcast. No caso, vai ser o lançamento do podcast, do nosso terceiro podcast original Maremoto, que é o Coração da Quilha, né? Então fiquem de olho, que eu espero muito que vocês vão gostar. Novamente, para lembrar vocês, o podcast só pode acontecer com a presença e a participação, né, de todos vocês. Então mandem as perguntas lá no Curious Cat, né, curiouscat.qa/maremotopodcast. Não se esqueçam também de mandar o episódio que vocês gostariam que a gente dissecasse aqui no programa, né, sempre levando em consideração que, né, 10 minutinhos, né, se o seu programa, ele dura mais do que 10 minutos, então, né, você, por favor, coloque ali, ah, corra, escuta do minuto tal até o minuto tal, né, para que a gente possa fazer essa separaçãozinha aqui e nos preparar para nossa transmissão, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast. É isso, até a próxima gravação. Tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.